Cidade enfrenta a falta d'água em diversas localidades. Diretor, presidente do SAMAI, vai falar ao vivo conosco nesta manhã. Nos últimos dias, são inúmeras as reclamações de diferentes pontos da cidade em relação ao desabastecimento, em alguns casos, com a falta do precioso líquido por mais de 2 dias seguidos. O SAMAI já enviou nota, inclusive, na semana que passou, dizendo que está trabalhando justamente para resolver esses casos, mas para explicar melhor a situação que está ocorrendo e também, especialmente, o que está se propondo a fazer em termos de solução, nós convidamos o presidente do SAMAI, William Molina, que atendeu o nosso convite, está ao vivo conosco nessa manhã para falarmos sobre esse tema tão importante para toda a nossa comunidade. Agora, Molina, inicialmente, antes da gente falar do geral aí que está acontecendo e daquilo que o SAMAI está fazendo, eu quero 2 pontos bem rapidinho, pontuais aqui com você nesta manhã. Um deles sobre esse projeto aprovado na Câmara na semana passada com relação ao reajuste, a cobrança do juro diário, né, na conta que estiver em atraso e tal. Você pudesse explicar um pouquinho melhor com relação a como vai ficar essa situação aí, que era uma cobrança diferenciada feita antes e agora muda. E outro também com relação a esse reservatório lá do Bruxal, que vai ter uma alteração aí por parte do SAMAI em função até de ações que correram no Ministério Público aqui no nosso município. Bom dia, presidente.
Bom dia, Sérgio, ouvintes da Rádio Diplomata, né? Um prazer estar aqui novamente. Bom, em relação ao nosso reservatório no Bruxal, né? Aquela situação, ela já foi apontada aí quando um grande problema que nós tínhamos, uhum, quando a gente já recebeu a incumbência lá de ser diretor do SAMAI, onde, apesar de nós termos laudos técnicos, né, por parte dos engenheiros, por parte da equipe que fez todo o levantamento topográfico da região, que ele não apresenta riscos para a comunidade em razão do desabamento ou mesmo de cair o reservatório, como eles colocavam, né? Também é importante lembrar, Sérgio, que dentro do reservatório existe um sensor, e esse sensor já há muitos anos nunca apontou sequer 1 milímetro de movimento. Ou seja, nós temos a garantia de que aquele reservatório não apresenta riscos. Porém, né, por determinação da justiça, e a gente tem que cumprir, né, o que a justiça determina, nós só podemos usar 40% daquele reservatório. Sim. Isso nos causa um grande problema, uma vez que ele é importantíssimo para o abastecimento da água, tanto no Bruxal, como uma parte da Zambuja, uma parte do Maluxe e até mesmo a Rua Nova Trento. E aquele reservatório a 40%, ele não comporta toda a nossa necessidade naquela região. Certo. Então nós temos lá um grande reservatório que está sendo mal utilizado. Então, para que a gente finalize de uma vez por todas essa condição, a gente decidiu, né? Encaminhamos a prefeitura, também o prefeito Arivec, que a gente mudasse o reservatório de local. Então, fomos fazer novamente os estudos ali na região. Nós temos 3 locais que são próprios para a instalação desse reservatório. Um deles é ali na rótula, um terreno que já é da prefeitura, terreno ali de aproximadamente 300 metros quadrados, que fica na esquina.
Na rótula do cemitério ali?
Isso, não. Na rótula do cemitério. Né? Quem passa o cemitério Parque da Saudade, passa aquela rótula que desce para Zambuja, é do lado direito. Um bom terreno, está sendo avaliada a questão da topografia, a cota que nós temos para distribuição de água. Estamos analisando também um pedaço do estacionamento ali do próprio cemitério. Certo. Tiraria ali em torno de 5 vagas, talvez 6 vagas, mas ficaria também num lugar bastante próprio, uma cota propícia também para a instalação desse reservatório, e um local que é atrás do cemitério, já naquela pracinha onde está instalada ali aquela Academia da Saúde, certo, tem uma pistinha de bicicross, né? Existe um espaço vago ali, não será nada destruído, né? Ele seria construído naquele espaço vago que fica entre a pista de bicicross e a cancha que tem ali de vôlei de areia. Então são 3 lugares que o pessoal da engenharia está estudando e que seria possível a gente fazer então essa mudança, eliminando de uma vez por todas, né? A gente também pensando, isso foi um fato bastante relevante que tomamos essa decisão no gabinete do prefeito, né? Aquelas famílias que moram realmente ali embaixo, onde está o reservatório hoje, acaba ficando com aquele pesadelo, né? Em cima ali da cabeça, digamos assim, no popular. Sim. E que o prefeito também achou por bem que a gente eliminasse esse problema de uma vez por todas.
dias.
Agora, é possível aproveitar alguma coisa em relação ao reservatório ali, já que foi feito um investimento?
Claro, Sérgio, o reservatório ele é todo aproveitado, ele é feito em aço, né, aquele reservatório, inclusive a empresa que montou está fazendo já uma avaliação, né, um orçamento de quanto sairia para que a gente...
Fazer a mudança.
Exatamente, que vai sair um pouco mais de investimento ali, é a questão da parte de alvenaria, né, a construção. Sim. Em si, da base, ali vai ter que ser construída uma casa de bombas, né, até porque tem algumas casas que vão ficar acima da cota do reservatório, mas são poucas, mas com uma bomba será bem servido ali, a gente tem uma solução que vai ficar muito prático, muito viável e bom para toda aquela região ali do Bruxal.
Aliás, o bairro ali, aquela região do Bruxal e Rua Nova Trento é um dos locais que tem sido atingido pela falta d'água, né?
Exatamente, Sérgio, nós temos algumas particularidades aqui, eu até trouxe, são N situações que nós precisamos resolver, né? Não é uma só, a gente, sim, normalmente o pessoal aponta com, né? Esse é o problema, não é só esse o problema,
sim,
a gente tem uma série de situações que nós precisamos resolver em relação à água do nosso município, a curto, médio e longo prazo. Então, esse planejamento que nós já estamos fazendo desde o ano passado, não se resolve esse problema da noite por dia, é um problema que nós estamos trabalhando já há 3, 4 anos, né? Desde a época do Dr. Jonas, não é mágico, né? A gente não estala os dedos e tem a água na torneira, é um processo que envolve a captação, o tratamento, a rede de distribuição e a gente precisaria, obviamente, de um bom planejamento para que a gente pudesse no futuro não ter essa falta de água que nós estamos tendo hoje.
Quais os bairros hoje que têm apresentado maiores problemas e vocês têm recebido essas reclamações?
Bom, a grande parte dos problemas, Sérgio, eles estão nos lugares mais altos da cidade, né? Nas ruas nós temos um relevo em Brusque, que é bastante complicado nesse sentido, nós moramos num vale, todo mundo sabe, né? E nós temos a grande parte da população abastecido pela ETA Central, que é a nossa estação de tratamento, né? Aqui do centro da cidade. Ali nós temos os reservatórios, o R4 e o R5, que eles abasteciam em torno de 74% da cidade. Hoje já está em próximo a 79%.
Sim.
Nós temos as ETAs isoladas, né? Entra o Zantão, o Ribeirão do Mafra, Volta Grande, que essas ETAs, a Limeira, que é a melhor de todas elas, né? Das isoladas, é claro, sim, que elas ajudam na produção de água, porém, a grande maioria da população recebe água da nossa ETA Central. Nós temos alguns períodos de muita dificuldade, e isso a gente tem alertado a população, né? Tem pedido à população o uso consciente da água, o uso racional. Ainda não se faz necessário, eu digo ainda, porque se nós pegarmos as nossas cidades vizinhas, Sérgio, eu tenho aqui todo um material que a gente tem acompanhado, eu participei de uma reunião semana passada, inclusive, na Associação dos Municípios, né? Onde se tratou esse tema. As nossas cidades vizinhas enfrentam problemas ainda maiores que o nosso. Tanto é que Blumenau implantou a tal da multa, né? Pelo uso inconsciente da água. Vidal Ramos, Indaial, Dr. Pedrinho, eles têm uma dificuldade bastante grande no abastecimento, principalmente o que nos causa também um aborrecimento, Sérgio, na questão do tratamento da água. A mesma situação que acontece com essas cidades, obviamente, Brusque não é privilegiada por esses problemas, né? Nós temos uma situação que nós precisamos resolver. E nós pedimos, a responsabilidade é do SAMAI, sem dúvida. Muita gente diz, mas querem jogar a responsabilidade para a população. Não, a responsabilidade é do SAMAI. Mas nós precisamos contar com o apoio da população para que a gente possa fazer a produção, a captação, a produção e a distribuição dessa água.
Certo. Molina, o que tem, digamos, agravado a situação aqui em Brusque? Foram o excesso de chuvas que trouxe algum tipo de problema? Ou a própria estiagem que nós estamos vivendo agora, já há algumas semanas aí? Ou efetivamente, o que que está acontecendo? Que nós voltamos a ter essa situação que já há um tempo até não se tinha tantas reclamações com relação à falta d'água?
Sérgio, vamos pegar um período bem específico. específico, uhum. que é para a população talvez entender de uma forma bastante clara. No dia 4 de fevereiro, nós tivemos aquelas chuvas intensas, né? Foi na quinta e na sexta-feira, uma chuva em grande quantidade, que essa chuva, ela movimenta o leito do rio de uma forma que ela causa uma turbidez na água, que fica cada vez mais difícil de tratar essa água. O pessoal pergunta, mas quanto mais chuva, pior? A resposta é sim. Quanto mais chuva ao mesmo tempo nas cabeceiras ou mesmo durante, no leito do rio, é pior para o tratamento, né? Nós temos, como eu digo, são vários problemas, a gente não tem como apontar um único, mas vamos lá. O desmatamento nas margens do nosso rio, ele acontece já de forma bastante visível e isso vem transformando o nosso rio cada vez num rio mais barrento, uhum. com muita argila, tanto material inorgânico, que é a argila, o barro e todo esse material, quanto material orgânico, né? Que entra as algas, o material de lixo que é descartado e assim por diante. Quando há um movimento de chuva muito grande, o pessoal diz, ah, choveu, vai ter água. Pelo contrário, se choveu, essa água do rio, ela mistura-se com esses resíduos que estão depositados no fundo e isso causa uma turbidez muito grande na água. Nós temos que na ETA central, que é onde nós temos a maior parte do tratamento da água, que diminuir a velocidade de tratamento. Eu vou dar um exemplo aqui com números próximos à realidade, né? Mas não são números exatos, mas por exemplo, nós temos capacidade de tratar na ETA central, Sérgio, em torno de 300 litros por segundo, chegando a 310, até talvez 320 ali, usando todo o potencial que nós temos, né? Dos equipamentos instalados, da capacidade técnica dos operadores de ETA, que a gente tem aqui que ressaltar a qualidade, parabenizar esse pessoal. E quando chove, quando dá essa turbidez, essa capacidade de tratamento ela vai diminuindo. Uhum. Então, ao invés de 300, nós pulamos para 240, 200, 180, ou seja, nós produzimos em menor uhum. quantidade água para ser reservada.
Para poder melhorar a qualidade.
Isso, uhum. para manter.
Manter, né?
Nós temos alguns critérios técnicos, né? Que nós somos obrigados a manter para poder uhum. fazer a entrega dessa água. Porém, Sérgio, o que acontece? Inversamente proporcional à velocidade do tratamento, nós só temos um aumento do consumo.
Sim.
Porque acontecem as enxurradas, acontecem uhum. várias situações, onde assim que a água vai baixando, o pessoal vai usando a água da mangueira para poder lavar a calçada, lavar, né? Se entrou água ali dentro de casa e tal, o pessoal, óbvio que tem que lavar, né?
Sim.
Não estamos dizendo. Só que a água vai sendo gasta. E nós vamos diminuindo a quantidade de uhum. tratamento, ou seja, é um processo inversamente proporcional. O que aconteceu no dia 5 de fevereiro, no sábado? Nós tivemos uma temperatura acima da média normal, um dia muito quente, que na sexta-feira anterior, na quinta e na sexta, aquela chuvarada, e no sábado, aquele sol, né, escaldante, onde as pessoas acabam aproveitando o sábado, né, para fazer, como eu disse, o uso, às vezes, não consciente da água e acaba demandando uma quantidade que nós não temos. Aí vai realmente faltar. Essa é uma das situações mais constantes que nós estamos enfrentando. É quando há muita chuva e em seguida esse calor intenso, então nós diminuímos o tratamento, aumentamos o consumo, obviamente a água vai faltar.
Certo. Molina, nós temos aí em torno de 2 minutos para duas respostas, se for possível. Uma delas, a questão lá do projeto que eu perguntei no início, o Molina acabou não comentando, até porque eu, na verdade, emendei uma outra questão. Esse projeto aprovado pela Câmara, o que isso muda em relação a esses cálculos e como está o andamento da ETA da Cristalina, que é uma das grandes expectativas aí para Brusque.
Bom, em relação ao projeto ali, Sérgio, a população não precisa se preocupar, é simplesmente uma adequação à questão das taxas de juros e multas que são cobradas, né? Nas contas em atraso. É uma adaptação que a Agir já vinha nos cobrando há bastante tempo, né?
Uhum.
O cálculo de juros era feito mensalmente, agora ele é feito diário.
Mas não significa aumento.
Não. Se tu pegares ali a taxa diária, eu não me lembro muito de cabeça, mas acho que é 0,003.
Isso, exatamente.
É isso, né?
Isso. 0,003.
Se tu pegares esse valor, multiplicar por 30, daria uhum. o valor que é cobrado mensal da multa, né? Mas é só uma questão de adaptação ao que a agência reguladora havia, sim, nos cobrado, né? E já faz acho que 2 ou 3 anos que eles tiveram essa proposição e o SAMAI ainda não tinha se adequado. Então, uhum, eu pedi para nosso pessoal da área jurídica para fazer essa adequação, foi encaminhado à Câmara, aprovado, né? Mas não mexe no bolso do consumidor, não mexe nada. É tudo a mesma taxa, só que agora
é um método de cálculo diferente.
Exatamente, uhum, exatamente. Pode ficar tranquilo, uhum, nesse sentido, que é exatamente isso.
Certo. E a cristalina?
Bom, para finalizar então, né, Sérgio, eu sei que nosso tempo é curto, mas assim, nós temos vários planos, né, que é pra gente poder, nesses períodos de chuva, a gente começar a ter capacidade de produção para atender essa demanda, né? Então, nós estamos fazendo ampliação agora da ETA Central, já está quase pronta, e talvez, se nós já começamos o projeto, assim que entrei no SAMAI, eu disparei o projeto para que ele executasse, né? Ele já estava todo documentado. A gente começou a construção em outubro do ano passado, setembro, outubro, e deve terminar agora em março. Então já é um processo que vai aumentar a capacidade de tratamento na ETA Central. Certo. Em torno aí, nós temos até 50, 60 litros por segundo de aumento, que vai ajudar e muito nessa questão de falta de água, né? Uhum. O projeto da cristalina, que é a solução da água, né, para Brusque nos próximos 50 anos aí, todo mundo falava até 2050, mas como a gente está atrasando no projeto, provavelmente vai até 2060, 2070, a gente tem capacidade de entregar uma qualidade de água para nossa comunidade, que é o ideal, né? A ETA da Cristalina, nós estamos num processo agora de assinatura do contrato de empréstimo com o Fonplata, né? Já foi aprovado na Câmara, já passou em todas as instâncias do governo federal, agora basta a liberação da Casa Civil e a assinatura do Senado, que é o governo federal, que é o validador desse empréstimo, né? Isso deve acontecer agora em março, fazemos a licitação para que ela seja entregue, né, dentro dos 4 anos previsto para construção. Dentro desse período, Sérgio, para que eu possa finalizar, a gente tem trabalhado com outras expectativas, com outras possibilidades, mas nós estamos até lançando agora uma campanha de conscientização da população para o uso da água. A água é um recurso finito, né? Muita gente diz que não tem. A água é um recurso finito, nós temos que usá-la de forma consciente, nós temos capacidade sim para abastecer toda a nossa cidade, não há uma preocupação agora em relação a falta de água generalizada, alguns pontos específicos nós estamos procurando corrigir, daí tem a questão também da distribuição, talvez a gente possa voltar outro dia aqui para comentar, certo, os pontos de distribuição específico que nós temos dificuldades, né? Principalmente esses pontos mais altos, a rua Z04, a rua Floriano Daia, a rua Luiz Machado, são ruas específicas que a gente precisaria de um tempo maior para explicar, né? Mas todo esse planejamento tem sido feito, nós estamos preocupados principalmente com o futuro para que nós tenhamos uma Brusque abastecida em recursos hídricos.
Perfeitamente. William Molina, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, pela vinda dos nossos estúdios, uma boa semana, um bom trabalho.
Igualmente, Sérgio, igualmente, quero desejar a toda a comunidade uma excelente semana e que a gente consiga, nesse período aí de chuva e turbulência, abastecer toda a cidade com qualidade.
Ok, muito obrigado ao presidente do SAMAI, William Molina, que falou conosco ao vivo nesta manhã, aqui dentro do Jornal da Diplomata. 7:54.
Estamos apresentando Jornal da Diplomata.